Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, Raquel Macedo.
Bom dia, Luiz.
Bom dia, Mônica.
Bom dia, Beto.
Mônica, quais são os destaques do Salão Verde dessa semana, hein?
Olha, Luiz, o Salão Verde de hoje começa com um diagnóstico do comércio ilegal de animais e de madeira no país. Isso porque a Comissão Parlamentar de Inquérito da Biopirataria encerrou seus trabalhos na última semana com a votação de um relatório que pede o indiciamento de mais de 80 pessoas e empresas envolvidas em crimes ambientais.
E além de denúncias, a CPI também apresentou sugestões de políticas públicas e de mudanças nas leis ambientais para coibir com mais força esse tipo de crime. A repórter Mônica Montenegro conversou com integrantes da comissão sobre o que podemos esperar daqui para frente.
As leis ambientais precisam ser mais rigorosas para evitar crimes como a biopirataria, o tráfico de animais silvestres e o comércio ilegal de madeira. Por isso, uma das principais recomendações feitas pela CPI da biopirataria é justamente aumentar o valor das fianças e o tempo de reclusão dos criminosos. O relator da CPI, deputado Sarney Filho, do PV Maranhense, destaca que as punições atuais, por serem muito brandas, acabam estimulando a ilegalidade devido aos altos lucros proporcionados pelos crimes ambientais. As medidas apresentadas pretendem ainda possibilitar a realização de interceptações telefônicas pela polícia e dificultar a concessão de liberdade provisória. O relatório enumera ainda 8 propostas já em tramitação que podem reforçar o combate aos crimes ambientais. Integrante da CPI, o deputado doutor Rosinha, do PT paranaense, destaca que o Congresso Nacional tem uma grande responsabilidade a partir de agora.
Do legislativo agora é analisar a proposta de legislação e procurar adequar melhor essa proposta e aprovar o mais rápido possível.
Além de propor mudanças na legislação, a CPI da biopirataria traz recomendações em diversas áreas. No campo das relações internacionais, por exemplo, uma das sugestões é incluir o pau-brasil nas listas de proteção da Convenção Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção. O relator ressalta que a prevenção da biopirataria está muito mais em acordos internacionais do que em sistemas tradicionais de fiscalização e que esses tratados são fundamentais para uma gestão eficiente e justa do patrimônio genético brasileiro. A CPI da biopirataria também considera urgente a substituição da autorização para transporte de produto florestal, a ATPF, por outros sistemas de controle mais modernos e eficazes. Recentemente, o Greenpeace denunciou a venda dessas autorizações como forma de legalizar um carregamento de 29 metros cúbicos de madeira amazônica.
E as pressões sofridas pela biodiversidade brasileira não se concentram apenas na Amazônia. Entidades de defesa do Cerrado denunciam que esse bioma é um dos que mais sofre ameaças por conta da expansão das fronteiras agropecuárias do Brasil Central, motivada principalmente pela produção de grãos e pela pecuária extensiva. Essa rede de importantes ecossistemas também continua sendo usada de maneira abusiva, como na extração de lenha para carvão.
Preocupados com o futuro do Cerrado, representantes de ONGs acompanham a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em uma visita amanhã aqui à Câmara dos Deputados. O motivo do encontro é a instalação da Comissão Nacional do Cerrado, criada por um decreto presidencial no ano passado para elaborar e implementar políticas públicas que conjuguem desenvolvimento econômico com preservação. Mas os ambientalistas também aproveitam o evento para cobrar do Congresso agilidade na aprovação da proposta de emenda constitucional que torna o Cerrado patrimônio nacional, como nos informa a repórter Ana Raquel Macedo.
Entidades de defesa do Cerrado iniciam a semana na expectativa de que as propostas de emenda constitucional que incluem esse bioma como patrimônio nacional finalmente sejam analisadas pelo Congresso. A instalação da Comissão Nacional do Cerrado nesta terça-feira no Auditório Freitas Nobre da Câmara dos Deputados deve se transformar em palco de cobranças. Há 11 anos, desde 1995, PECs sobre a inclusão do Cerrado como patrimônio nacional estão em tramitação na Câmara, mas a visão de que a mudança constitucional pode obstruir o desenvolvimento rural na região central do Brasil, tem adiado repetidas vezes a análise da matéria. Só para se ter uma ideia da polêmica, basta observar que a comissão criada na Câmara há 2 anos para estudar o tema praticamente não se reuniu em todo esse tempo. O engenheiro florestal César Vitor, do Espírito Santo, é um dos que vem à Câmara nesta terça. Superintendente executivo da ONG Funatura, que integra a rede de ONGs do Cerrado, César Vitor entende que a inclusão desse bioma como patrimônio nacional obrigará o poder público federal, estadual e municipal a se tornar mais comprometido com a elaboração de políticas públicas para a região. Ele diz que se a visão ruralista continuar predominando, o futuro do Cerrado estará ameaçado.
A gente acha isso lamentável porque o Cerrado está sendo palco de uma rápida destruição. Nos últimos 40 anos, quase 60% do Cerrado já foi destruído em função principalmente da expansão da fronteira agrícola e também da produção de carvão. E se continuar neste ritmo, em muito pouco tempo vai sobrar apenas os parques nacionais, as reservas.
A deputada Neide Aparecida, do PT de Goiás, também participa nesta terça-feira da instalação da Comissão Nacional do Cerrado, que será formada por representantes do governo e da sociedade civil organizada. Relatora da Comissão Especial da Câmara, criada para analisar as PECs sobre o Cerrado, Neide Aparecida confirma que alguns parlamentares têm priorizado outros temas, impedindo o avanço dos trabalhos. Ela considera um equívoco a visão de que a transformação do Cerrado em patrimônio nacional pode atrapalhar o desempenho econômico do Centro-Oeste.
É uma visão equivocada que às vezes passa por algumas pessoas e entendo também que por alguns parlamentares, de entender que o que nós queremos é que não se plante nada no Cerrado, e não é nada disso. O que nós queremos é que haja inclusive mais suporte financeiro para que o Cerrado possa dar o seu retorno, inclusive retorno comercial, mas que de forma sustentável, que haja investimento maior para isso.
A Constituição brasileira trata o Pantanal, a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica e a Serra do Mar como patrimônio nacional. Deixa de fora, no entanto, o Cerrado, visto muitas vezes como um amontoado de capim e árvores tortas, propício à exploração agropecuária, o Cerrado representa, na verdade, um dos mais importantes espaços de biodiversidade no país. Segundo a ONG Conservação Internacional, existem no Cerrado mais de 10 mil espécies vegetais, além de um grande número de animais. A região também concentra as nascentes dos principais rios das bacias Amazônica, do Prata e do São Francisco.
E algumas propostas de emenda constitucional, que incluem o Cerrado como patrimônio nacional, pedem o mesmo tratamento para outro bioma também excluído, a Caatinga.
E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também cobrou do Congresso, na semana passada, agilidade na aprovação do projeto de lei da Mata Atlântica. A proposta, que traz novas regras para o uso sustentável dos recursos do bioma, está no Congresso há 14 anos e, desde fevereiro, aguarda votação final pela Câmara dos Deputados. Estima-se que a Mata Atlântica esteja reduzida a apenas 7% de sua cobertura original.
Pois é, Ana, a ministra Marina Silva e o movimento ambientalista esperavam que o projeto de lei da Mata Atlântica tivesse sido aprovado pelos deputados durante os dias em que o Brasil sediou em Curitiba, no Paraná, a 8ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, a COP8, um dos mais importantes eventos da área ambiental do mundo, terminou na última sexta-feira, após duas semanas de encontro.
O evento reuniu mais de 3 mil pessoas de diferentes países que discutiram como reduzir as volumosas perdas de biodiversidade no planeta. Um dos pontos principais foi a negociação sobre o sistema de acesso e repartição de benefícios de recursos genéticos. O nome é complicado, mas o repórter da agência Envolverde, Adalberto Marcondes, explica o termo e faz um balanço dos resultados da conferência.
Quase um mês de reuniões em Curitiba sobre biossegurança e biodiversidade nas conferências MOP3 e COP8 enriqueceu os debates. No entanto, existem poucos resultados a comemorar. Talvez o principal seja o estabelecimento de um grupo de especialistas internacionais que vai estudar nos próximos 2 anos propostas para a certificação de origem dos recursos genéticos. Essa será um dos principais instrumentos para a implementação do regime internacional de acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios. Com o certificado, as empresas que usam recursos como plantas, extratos, óleos, venenos para desenvolver seus produtos terão de identificar a origem legal do componente usado. O resultado desse estudo deverá ser apresentado em 2 anos na COP9, que será realizada na Alemanha. Essa certificação irá permitir a distribuição dos benefícios e riquezas gerados a partir da biodiversidade e de conhecimentos tradicionais de comunidades que hoje vivem à margem de qualquer processo de desenvolvimento, apesar de serem detentoras de valiosas riquezas culturais. No Brasil, é muito comum esses conhecimentos saírem de comunidades caiçaras, quilombolas e indígenas e aparecerem patenteados nos grandes centros internacionais. Apesar de não ser definitiva, outra vitória da sociedade civil nesta COP é a moratória que será aplicada sobre as sementes Terminator, aquelas cujos frutos não permitem replantio, ou seja, geram uma safra de grãos estéreis. Um dos aspectos pouco abordados em relação às sementes Terminator é a questão da segurança alimentar para comunidades de agricultura familiar e de subsistência. Tradicionalmente, essas comunidades reservam parte de suas safras para servir como semente no ano seguinte. Com a Terminator, isso não é possível, e a compra de sementes se torna obrigatória todos os anos. Os debates em Curitiba também reacenderam a necessidade de questionar a grande mídia brasileira, que com raras exceções deixou a mais importante conferência ambiental do ano passar em poucas páginas. A maior parte dos jornais brasileiros deu pouco destaque aos temas discutidos em Curitiba. Talvez isso tenha acontecido justamente porque as reuniões de ONGs, empresas e representantes de governos não tenham conseguido grandes resultados práticos. No entanto, deixaram à mostra as feridas que o atual modelo de desenvolvimento e produção está provocando no planeta, com as grandes monoculturas e a disseminação de padrões insustentáveis de consumo. A mídia brasileira ainda não entrou nesse debate e se sente incomodada quando tem de oferecer para a sociedade informações consistentes sobre um padrão de utilização de recursos naturais e consumo, que mesmo claramente insustentáveis, são reforçados cotidianamente em seus espaços publicitários. Adalberto Marcondes, da Agência Envolverde, para a Rádio Câmara.
A Agência de Notícias Ambientais Envolverde pode ser acessada pelo endereço www.envolverde.com.br. Durante a COP8, a Envolverde manteve uma parceria com a Rádio Câmara, trazendo para nossos ouvintes notícias direto de Curitiba.
Dica da semana.
Nesta semana, nossa dica vai para quem está fora de Brasília ou vai viajar neste mês. O famoso navio do Greenpeace está percorrendo a costa brasileira até o fim de abril para levar às cidades de Santos, Salvador, Recife e Fortaleza discussões sobre a proteção da floresta amazônica.
Além de mostrar as belezas e ameaças à floresta, a organização pretende recolher assinaturas para pressionar o governo a criar uma barreira verde contra o desmatamento, com a implementação de unidades de conservação.
Outra medida será divulgar o programa Cidade Amiga da Amazônia, que incentiva prefeituras a comprarem apenas madeira legalizada.
Nos fins de semana, o navio do Greenpeace será aberto à visitação gratuita. Além de conhecer as instalações do barco, os visitantes poderão conferir uma exposição fotográfica sobre o trabalho do Greenpeace na Amazônia.
Então é só ficar atento. No próximo fim de semana, o navio vai estar em Santos. Depois é a vez de Salvador, Recife e Fortaleza.
E com essa dica de um programa no mínimo diferente, a gente encerra o Salão Verde desta semana. Bom dia a todos.
Bom dia e até a próxima segunda.